E, senhor lagarto, o que devo fazer com a nitroglicerina?
Vamos precisar de um outro time.
Bem, time, pode colocá-la no misturador aí, enquanto eu me escondo atrás do escudo de chumbo.
Está bem.
Bala!
Vamos precisar de outro time.
Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um podcast para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastinadores, eu sou o Gustavo Guimarães e brincando de boneco aqui comigo estão Elvésio Parentes.
Maná.
Não, cara.
Chega de música. A gente já fez um podcast de música. Tibério Velasquez.
E aí, galera, não é a mamãe.
Rodrigo Montaleão.
Fala, pessoal, aqui é o Rod e do or do not, there is no try.
Filosófico.
E com o nosso convidado de hoje, Osvaldo Lopes.
Waka.
O cara gosta de Shakira, clima de Copa do Mundo.
É Shakira da Copa do Mundo, tá vendo?
Futebol é a casa do hoje mesmo.
Waka.
Ou sufose, porra.
Ou Shakira.
Ou a Shakira.
Eu acho que é Shakira.
Hoje, finalmente, voltamos para mais um programa Top 10. Depois de tantos pedidos e elogios, e também pela falta de um tema melhor, vamos listar os Top 10 bonecos do cinema e da TV. Lembrando, como sempre, que não estamos votando nos melhores filmes, mas sim nos melhores personagens em questão. Vamos a eles depois dos e-mails. E aí, Elvis, sobre esse último episódio de Disney, quais foram os e-mails que a gente recebeu?
A Rafaela, que não deixou sobrenome, deixou uma mensagem legal. Olá, podcastinadores, sou muito fã do trabalho de vocês, mas não tenho costume de comentar. Sobre a parte do filme Alô Amigos, ele tem sim um contexto bélico. Após o Eixo negar empréstimos a Vargas, que sempre foi fã do fascismo, os Estados Unidos viram a chance de finalmente fazer o Brasil até o momento imparcial escolher um lado. A vinda de Walt Disney e Carmen Miranda ao nosso país foi uma propaganda dessa união necessária, mas não desejada por Getúlio Vargas. Para se ter uma ideia de como o presidente era de extrema direita, os soldados americanos tiveram medo de fogo amigo, pela semelhança dos uniformes brasileiros com os alemães. Palavras não minhas, mas sim de uma professora de história. Enfim, achei essa curiosidade boa demais para não compartilhar. Ótimo programa, como sempre.
Bacana. Obrigado pra Rafaela aí pelo contexto histórico que ela proporcionou em relação à nossa dúvida do Walt Disney e por que que surgiu o Zé Carioca e de repente pintou aí uma Carmen Miranda na história junto com o Mickey.
É interessante porque como a gente não viveu essa época, né? Isso é década de 40. Então a gente tem que saber mais de história mesmo, para entender qual contexto que as coisas surgiram. Interessante.
Também teve um comentário lá no Abacaxivador da Cissa Torres. Ela comentou sobre o vídeo que a gente colocou embedded no nosso post, daquelas versões estrangeiras da música de Frozen. Ela colocou o seguinte: a versão dublada em português não chega aos pés dessa aí do vídeo. Uma pena. Temos cantoras desse nível, não sei por que não foram chamadas. Ela tá se referindo à polêmica do fato daquele vídeo ter colocado um monte de cantoras no mundo e não ter colocado o Brasil. A gente levantou a questão: será que é porque a voz do Brasil não tava no mesmo nível das outras?
Olha só, eu vou ter que discordar disso. Eu acho que a versão brasileira não entrou porque é muita língua que existe no mundo. E já tem uma versão em português, que é a versão de português de Portugal. Eu também acho que podia ter entrado a versão do Brasil, porque entrou também a versão de espanhol da América Latina. Mas pra eles eu acho que não foi importante. E particularmente eu não acho que a versão da Taryn Spielman seja tão ruim, não. Eu ouvi, comparando com as outras, com a Idina Menzel, com a Demi Lovato, com as oficiais, e eu achei bem legal. Talvez eu seja um pouco parcial pra falar, porque eu conheço pessoalmente a Taryn Spielman, mas independente disso, eu acho que a voz dela funciona muito bem pra isso.
Beleza, eu não conheço ela. E eu posso dizer o seguinte: eu realmente não achei do mesmo nível, não. Eu achei o timbre e o nível de subida que as outras davam a nossa, sei lá, uma opinião parcial, talvez não tenha ficado no mesmo nível, mas beleza, cada um tem a sua opinião. Você pode escrever aí o que, que você acha, se você concorda que a versão em português deixa alguma coisa a desejar ou se ela tá aí no mesmo nível. Vamos passar pro último e-mail.
O Maurício Salles deu uma sugestão que eu não sei se eu devo falar ou se eu devo cantar, porque ele fala assim: pessoal, vocês deviam fazer um podcast musical. As músicas que vocês escolhem são maneiríssimas. A dos filmes românticos eu conhecia várias, mas não lembrava, e algumas nem conhecia, mas baixei quase todas.
Opa, esse baixei aí eu vou colocar uma censura.
Download legal é feio, né? Bom, a da Disney também adorei ouvir de novo, inclusive ver em inglês a do desenho que eu mais assistia, DuckTales. Mas preciso de ajuda pra identificar duas que eu gostei muito. Zabirá, Zabiru, a letra é bem engraçada.
Na verdade, o título desse e-mail foi Zabiru. Quando a gente recebeu isso, eu falei: cara, o que é Zabiru? Eu falei: cara, que diabo de letra é Zabirá, Zabiru? Aí, a música que ele tá se referindo é essa aqui. Zabirá, 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 Zabirá,
Essa música é muito maneira, eu gostei dela. Pena que é de boy band, né? Será que é feio a gente falar que gostou de uma música que o Phil Collins gravou com uma boy band?
Cara, Money Talks, né, cara? Realmente a música é muito bacana. O nome dela é Trash in the Camp. Você procura aí, cara, por Phil Collins e NSYNC.
A outra música que ele não conhecia, que ele marcou aqui o tempo, ele perguntou se é da antiga banda Hanson, que a voz parece bastante. GG, bota um pedacinho aí. Come on, everybody! Bom, sobre só um comentário antes. Hanson é banda antiga?
Cara, cara, eu tô velho.
Eu também pensei a mesma coisa, cara. Aqueles moleques.
Pois é, Hanson não pode ser banda antiga. Daqui a pouco vão dizer que Nirvana é banda antiga.
Olha, poxa, cara, você colocou Hanson e Nirvana na mesma frase?
É tudo anos 90, né? Ou seja, tudo coisa nova. É, a gente tá velho, GG.
A gente tá velho, cara. Bom, essa música é de Steve Brock, Zipa de Duda. É, e parece ser uma boy band também. Pelo jeito, o Maurício Salles curte o estilo.
E pelo jeito, a gente também deve curtir, porque afinal ele ouviu as boy bands no nosso podcast, né?
Ah, estamos falando de Disney, né, cara?
Olha que pode pegar mal pra gente, né? A gente acabou de descobrir que é velho, velho que gosta de boy band, sei lá. Eu prefiro pensar em boy band tipo Beatles.
Cara, espero que as pessoas não façam essa associação, porque nesse podcast agora de bonecos, eu tive que colocar Xuxa, hein? Já vou dando esse spoiler. Então vamos nessa, cara. Falando nisso, vamos seguindo então. Manda e-mail pra gente, podcastinadores@gmail.com, aqui no Abacaxi Voador no post, ou lá no Facebook, facebook.com/podcastinadores. Vamos seguindo então com o top 10 bonecos do cinema e da TV. Vamos agora então ao nosso top tem bonecos. Mas antes, vamos entender o que, que a gente considera boneco.
Então, pra galera aí que tá, que porra é essa de boneco, né? É, será que é mais um colecionável do Tibério, do Abacaxi Voador? Não, cara, não é isso que a gente tá falando.
Aí o cara meteu um jabá na história, né, cara?
Jabá, né?
Não, boneco então é o seguinte, sabe aquele boneco que tem um furo embaixo, que o cara enfia a mão por ali e mexe as mãozinhas dele? Então.
Ou seja, são todos então, marionetes, então?
São marionetes.
E fantoches.
Tem, é,
e
tem exceções,
fantoche,
né? Também.
Marionete não é o que é pendurado pelo fio?
Isso, é. São fantoches.
É. O que, que não é o boneco, então?
A stop motion não é boneco, CGI não é boneco. Então a gente vai se ligar a bonecos que são controlados por humanos, vamos assim dizer, né?
E também em tamanho bonecos. Por exemplo, um tubarão, um King Kong, podem ser considerados bonecos, mas eles são em proporções grandes demais. A gente vai se manter naquela, num tamanho reduzido.
Tio, podemos falar de Toy Story?
Não,
é CGI.
Não, meu cara.
Não é CGI, é desenho animado.
E é feito no computador, CGI.
Ou seja,
né?
Ele tem que ser um prop.
Tá bom.
Exatamente.
Boa.
Tem que ser do tamanho que você possa pegar e abraçar.
Já dizia o Yoda, size matters not. Tamanho não importa. Tamanho importa não, traduz direito.
Então, beleza. Ele tem que ser físico pra depois você conseguir vender no eBay.
Poder isso. Pegar, abraçar e vender, pronto.
O Rod tá querendo abraçar, né? Ele tá tão sensível depois que foi pai.
Eu gosto desse teste, cara. Os bonequinhos são legais, cara.
E filmes com bonecos, é uma coisa recente ou é uma coisa mais antiga?
Bem, na época do cinema mudo já tinha um ou outro filme que usava boneco como protagonista de uma história, mas era raro. A gente tem em 1929 um filme chamado O Grande Gabo, que é um filme de boneco de ventríloco do Eric von Stroheim, Hollywood. Começando o cinema sonoro, nos anos 40, 45, tem um grande filme de terror em episódio chamado Na Solidão da Noite, um filme inglês, cuja última história é O Ventríloco, com Michael Redgrave, dirigido pelo brasileiro Alberto Cavalcante.
É tipo um Amazing Stories?
É, mais ou menos. É um Twilight Zone. É bem um Twilight Zone. É bem um Além da Imaginação. Né? Que tem uma história central que costura cinco histórias curtas. E a última história é o ventríloco, que é um cara que divide a personalidade dele com um boneco de ventríloco. E fica no ar se o boneco tem vida própria ou se o cara é um esquizofrênico. Né? E ele tenta um assassinato, inclusive,
batidicômio. Esse é de quando, esse?
1945. Caramba. Esse filme influenciou influenciou todos os filmes de boneco de ventríloco de terror que vieram depois, como por exemplo, talvez o mais importante, de 78, o Um Passe de Mágica, que é com Anthony Hopkins fazendo o primeiro psicopata dele. Todo mundo conhece o Hannibal Lecter, mas em 78 ele fez o Corky Withers, que é um ventríloco também com perturbação mental, cara meio dominado também pelo boneco, Fats. E tem um outro filme também dos anos 50, fugindo do terror, que é Lili, que é uma menina órfã que vai trabalhar numa companhia de marionetes e faz amizade com os bonecos cantam com ela. Então assim, a grosso modo, esses são os filmes mais importantes da história do cinema, anteriores aos anos 80 e 90, que aí a gente vai falar mais agora, que marcam a presença de bonecos como personagens importantes dos filmes.
Você falou de terror aí, que são várias histórias interligadas. Eu lembrei do Tale of the Crypt, que é com aquela caveirinha, né? Que eu não lembro o nome dela.
O Crypt Keeper, que é o guardião da
Crypt Keeper, isso.
Que apresenta todos os episódios do Contos da Cripta, né?
Ele também era um boneco, né?
Ele é animatronic, né? Dublado por um ator, mas ele é completamente animatronic e foi criado especialmente pra série de TV.
Bem legal.
Você lembrou desse? Eu lembrei daquele boneco Ahmed. I kill you!
Ahmed, no, is Ahmed. That's what I said. No, you said Ahmed. Is Ahmed. Silence! I kill you!
Ele é muito bom, né? Aquele
terrorista, né?
Muito bom.
E pra falar também nos primórdios da televisão, tem seriados que usavam bonecos, como por exemplo os Thunderbirds, que eram todos marionetes, era um esquema próprio que os autores lá, os produtores criaram, fizeram uma série de seriados de bonecos, além dos Thunderbirds, só com aqueles bonecos estranhos, inclusive muitas crianças tinham medo, né? Várias histórias assim.
Tem tipo, boa ideia, né, cara?
Aquilo era paraíso pra garotada, né, cara? Tinha naves, tinha cavernas, tinha...
Exatamente. Tinha o brinquedo mais importante da minha infância, era aquela ilha. A ilha, a base secreta dos Thunderbirds, que era a ilha que vinha com todos os 5 foguetes.
Pois é, mas imagina você comprar uma ilha. Sabe que isso me lembra? Tem no YouTube uma parada do G.I. Joe, que eles vendiam nos Estados Unidos, lógico que isso não chegou no Brasil, mas era um porta-aviões do G.I. Joe. Só que cabiam vários aviões do G.I. Joe. E vocês lembram o tamanho do avião do G.I. Joe? Cara, é o quê? Uns 3 palmos abertos. Agora imagina um porta-aviões. Ocupava o tamanho do quarto inteiro, cara, aquele negócio.
É um Imperial Star Destroyer, né, de Star Wars.
Caramba, cara.
Podia lançar uma Estrela da Morte, né, proporcional.
A escala, né, dos action figures.
O maluco não conseguia entrar no próprio quarto, assim, mamãe.
A Estrela da Morte era a bola do Indiana Jones que rolava atrás dele.
Sabe um boneco que podia ter existido, cara? Alguém podia ter feito o filme do Capitão Caverna.
Pô, esse é maneiro, hein?
Capitão Caverna! Tinha umas meninas que acompanhavam ele, né?
Três meninas,
é.
Na verdade, eu dei ideia pensando nas meninas. Fazia parte das minhas lembranças infantis.
Vai ter reboot do Scooby-Doo.
Na verdade, esses negócios da Hanna-Barbera, todos podiam virar.
Todos.
Hoje em dia tem tecnologia pra fazer, podia virar.
Tem vários desses que não resistiriam, não, né? Porque assim, a Hanna-Barbera era muito repetitiva. Dá pra sair muita coisa boa, mas algumas coisas
claro,
iam.
Não dá pra fazer filme da Lula Lelé.
Pô, eu tô 25 anos esperando o Johnny Quest em live action, né?
Johnny Quest podia ser.
O Fred Decker, que era o diretor do original, da ideia original, desde o final dos anos 80 que tem se falado disso. E outro que fizeram dois filmes dos Flintstones e nunca fizeram dos Jetsons.
E sabe que Johnny Quest, hoje em dia, tem até mais um motivo, porque afinal foi um desenho que mostrou pra gente que uma família de dois gays que adotam crianças pode ser uma família boa, né?
É um casal
porque
de gays.
Porque na boa, ali era um casal gay, cara.
Com dois adotados.
Um
é filho de um deles e outro é adotado de um outro país. Ainda tem.
Politicamente
correto. Mas é tudo verdade.
Essa globalização.
O problema é que é o seguinte: eles fizeram dois filmes do Scooby-Doo e ficou uma merda, né, cara? Qual a chance de dar certo de novo isso, cara?
Fazer um direito talvez dê certo.
Mas é que é pra fazer alguma coisa da Hanna-Barbera, faz Herculoid, né?
Pô, sensacional.
Herculoid ia ser
mais. Agora, a minha infância acabou no dia que eu descobri que Hanna-Barbera não era uma mulher. Era um cara chamado Hanna e outro cara chamado Barbera.
Ladies and gentlemen, your attention please. Welcome to the newest, the greatest, the most spectacular show in entertainment history. put your hands together for the Fabulous Feebles Variety Hour.
Mas então vamos para nossa lista. Vamos começar em décimo lugar com Meet the Feebles. Filme só com bonecos, sem nenhum ator. Explica aí, Alves.
Esse filme é estranho a gente botar um filme desconhecido feito na Nova Zelândia em 1989 numa lista dessas. Mas, assim, é um filme que é como se fosse uma versão dark dos Muppets. Porque mostra um grupo de bonecos que fazem um show de entretenimento. E aí você vê os bastidores. Só que enquanto os Muppets são todos bonitinhos, os Feebles são todos toscos. O filme fala de perversões, sexo, drogas, escatologia, pornografia, violência, sangue, assassinatos, traições. Um dos personagens é um coelhinho com AIDS. E é tudo meio tosco. Aí a gente pensa assim, mas por que um filme tosco feito na Nova Zelândia em 89, que ninguém conhece, por que esse filme está sendo citado? Porque esse filme foi o segundo filme de um tal de Peter Jackson, o cara que fez O Senhor dos Anéis, o cara que ganhou 11 Oscars por um filme dele, o dono de algumas das maiores bilheterias da história do cinema. O cara, antes de ser famoso, ele fez 3 filmes trash na Nova Zelândia, que é o Trash Náusea Total, que é divertido, mas muito tosco. O Brain Dead Fome Animal, que é muito bom, talvez um dos melhores trash que eu já vi na vida. E esse Meet the Feebles, que nunca chegou aqui no Brasil, mas assim, vale pra quem gosta de ver filmes de bonecos e alguma coisa diferente.
Tem no YouTube, inclusive, o filme completo.
É, faz isso agora, se você não conseguir achar pra ver, tem no YouTube, assim, é pra dar gratuito.
Eu comprei meu DVD importado, né? Mas tudo bem, quem quer ver no YouTube pode ver.
Você sabe se esse filme tem alguma relação com uma peça de teatro da Broadway que teve, que era exatamente isso. Eram bonecos, né, no estilo Muppets, que falavam palavrão o tempo todo, escatologia, sexo, violência. Fez um sucesso danado lá e veio pro Brasil essa peça, não sei quanto tempo,
agora
uns 4, 5 anos atrás. Era Rua não sei o que lá.
Avenida Q.
Isso, Avenida Q.
Não é. Eu não vi Avenida Q. Pelo que eu conheço de Broadway, Avenida Q deve ser um Feebles ajeitadinho.
Amenizado.
Feebles é tosco. É legal porque é Peter Jackson, né?
Até uma espada maneira, tipo aquele camundongo lá, deixando o outro bicho, a Rosinha lá, bêbada, pra poder pegar ela e tirar a roupa dela assim, aí chega o porco espinho. Não acredito que você tá fazendo isso. Foi muito tosca, cara, mas é maneiro.
A primeira cena que a mulher sai do show e entra pra procurar o produtor, que era marido dela, ele tá comendo uma ratinha e o cara é um hipopótamo. é bizarro o negócio, mas parece ser divertido. E no lugar da lista, a gente conta com a produção nacional TV Colosso, que tinha um monte de boneco.
Cara, TV Colosso eu vi bastante na minha época, porque eu era criança, adolescente nessa época. Não sei se eu curtia muito não, mas tinha aquela parte lá sensacional, que era... Hora, como é que é? Hora do almoço, não, pessoal.
Atenção, é a hora de começar a comer. Tá na mesa, pessoal.
É isso.
Eu só via essa parte, porque era a hora que eu chegava do colégio, e aí via Família Dinossauro, e aí pegava o finalzinho.
TV Colosso foi uma tentativa de fazer um programa tipo Muppets na TV brasileira, voltado pro público infantil mesmo. Foi criado por um colega meu da UF, estudou comigo.
Maneiro.
Mário Meirelles, que é diretor do programa da Xuxa. Foi diretor do programa da Angélica também.
A TV Colosso veio substituir a Xuxa, não teve? O show da Xuxa saiu e entrou o Colosso.
Exatamente. Foi um tiro no escuro, e realmente teve uma audiência grande, estava planejado para ser cortado antes da hora e a audiência alavancou e ele ficou mais tempo do que devia, né? Porque realmente deu ibope, né? Foi um programa bem aceito.
Que como era nacional, né, ele retratava bem a nossa cultura, né? Você tinha o Gilmar, que era o cachorro principal, que ele era todo malandrão, né? E ele era apaixonado pela Priscila, que era aquele cachorro grandão, Shepard, né? Que é aquele cachorro inglês. E ele era apaixonado por ela, ele apresentava. Ela andava a bola pra ele, mas ficava com ele também. Aquela coisa de bem brasileira mesmo, era bem legal.
Quer ver uma coisa estúpida que me incomodava, cara? Me incomodava a falta de escala dos cachorros. Porque como eles refletiam as raças, e você tem cachorros menores que outros, ou seja, uma coisa mais real, aquilo ficava me incomodando. Pô, como é que esse bichinho é pequenininho ou outra é gigantesca?
Mas a própria Priscila era uma pessoa fantasiada, enquanto os outros eram Muppets mesmo, né?
E uma coisa legal que o Gilmar, como ele era o pobretão... não sei se vocês lembram, mas todo mundo era Gilmar. Os trabalhadores, eles tinham vários Gilmares, todo mundo era Gilmar.
Ah, é. É, eu lembro disso.
Legal, porque tipo assim, o pobre é tudo igual, né, cara? Então é, tudo era Gilmar.
Os vira-latas, né? Eram todos vira-latas.
Era bem legal. E tinha o Jaca Paladino também, lembra?
E eu lembro desse nome.
Era o que era explorador, que ele sempre falava que ele ia pra Austrália, não era?
Nova Zelândia.
Nova Zelândia, exatamente.
É, isso mesmo.
Não, tinham vários assim, inclusive vários amigos meus levaram apelido baseados em bonecos do TV Colosso.
É, todo mundo, né?
É.
E tinha um monte de cachorro e ainda tinha umas pulgas também, não tinham?
Tinha o Supercão também, né? Não tinha? Que era o Gilmar vestido de super-herói.
Legal. Tinha o chefe da Priscila também, né? O dono da emissora de TV.
Ah, que era todo estressadão, né?
É, exatamente.
Era o Capachão, não?
Capachão.
Era Capachão, né?
Cara, vocês lembram de uns detalhes.
É isso aí. Mas legal, acho que é boa lembrança, cara.
Foi daqui que pediram um figurante vestido de cowboy texano com um chapéu de copa? Então tá.
E ocupando o oitavo lugar da lista, a gente fica com o boneco Hoggle, do filme Labirinto.
O Labirinto é uma coisa curiosa, eu peguei o Blu-ray pra rever, porque eu não vi há um tempão. E aí eu botei pra ver junto com meus filhos, e o meu filho de 5 anos gostou tanto que quis rever, e no dia seguinte viu 3 vezes seguidas. Ele gostou do Hoggle e também gostou do outro bicho que andava grandão, um daqueles que tem gente dentro, que é o Ludo.
Não, Hoggle era o duende que leva a menina ao longo do
labirinto. Hoggle é aquele, né? Isso, é aquele que fica do bem, fica do mal, fica do bem, fica do mal.
Você não sabe quem é que...
É um goblin, né, cara? Não é um duende.
É um goblin.
É um Muppet.
Resumindo.
Na verdade é um Muppet. Na cena inicial e na cena final tem alguns atores, mas durante o filme inteiro são basicamente 3 atores. É um bebê, o David Bowie como o príncipe dos duendes e a Jennifer Connelly adolescente. Olha só.
Exatamente. A gente tá falando de bonecos, de Muppets, mas porra, Labirinto, o que importa mesmo é a Jennifer Connelly, né?
Concordo contigo.
E em segundo lugar, por outros motivos, o David Bowie.
Quando eu vi isso no cinema, na época, eu já achava aquela menina bonitinha. A Jennifer Connelly nasceu no mesmo ano que eu, olha só aqui.
Eu só fui reparar nela mesmo.
Ela é velha assim, cara?
Acho que ela é velha assim, nasceu em 71.
Eu vou te falar, acho que os meus hormônios só começaram a falar na Jennifer Connelly naquele filme que ela fica dentro de um shopping ou um supermercado durante a noite, junto com o cara do Two and a Half Men. Você sabe qual filme é esse?
Eu acho que sei, mas eu não vi não. Bom, nessa época, ambos tínhamos 15 anos, então tá valendo.
Eu vou te falar, cara, que eu não curti muito o David Bowie de vilão, porque, cara, não dá pra ter medo de um vilão quando numa hora crítica, por exemplo, o cara começa a dançar e cantar. Você quebra completamente a parada dark que ele tava tentando fazer. Como é que você vai ficar com medo de um cara que começa a cantar junto com os bonecos?
É, a parte musical às vezes soa meio forçada.
Totalmente, cara.
E tem alguns números musicais lá que podiam ser cortados. Agora, por outro lado, é um dos números musicais que tem no fim, que é aquele que ele tem um labirinto tipo do Escher, onde o cara anda na parede, anda no teto. A cena é muito legal, apesar da música. A música, assim, você pensa que nada a ver, só que assim, é a menina procurando o irmãozinho, o bebê, e o bebê tá no teto, tá na parede, e ela tenta andar e não consegue, tá lá o David Bowie andando na parede, aí ele vira porque ele tá andando debaixo dela e ele consegue. Não tem gravidade, é maneiro pra caramba isso.
Agora, convenhamos, cara, coitado daquele bebê, ele chorou o tempo inteiro, cara. Era ele chorando nas cenas, aqueles bichos bizarros pegando ele, e ele desesperado. Acho que hoje em dia esse filme não era filmado não, cara.
Hoje em dia podia ser filmado com CGI, você pega um bebê sorridente e troca a cara dele.
Exatamente, podia ser isso.
Agora, tem uma outra curiosidade aqui que eu vi agora, quando começou o filme, passou o nome dos atores que estão dentro dos bonecos. E aí teve um tal de Ron Mueck. Eu pensei, cara, eu acabei de ver uma exposição de um Ron Mueck no MAM. Agora, mês passado.
Do
é o cara que faz aquelas esculturas gigantes.
Gigante, né?
Pois é. O cara era o boneco, era o cara dentro do Ludo.
Caramba.
O cara era ator antes. E o cara fazia alguns filmes. O cara fez um boneco dentro do Ludo, fez a voz do Ludo e depois largou essa vida de ficar dentro de bonecos e foi fazer os próprios bonecos.
Dentro dos bonecos do Labirinto também tem um tal de Kenny Baker, né? E tem outros atores, Jack Purvis, a Cat Purvis.
Tem um tal de Frank Oz também, né? Frank Oz, mas a gente vai falar dele depois, né?
Daqui a pouco a gente fala do Frank Oz.
Cara, é verdade, tem o Kenny Baker como um Goblin qualquer. Warren Davis também, um Goblin qualquer.
Goblin. Aí,
Goblin 1, Goblin 2.
E tem os caras dos Muppets também. Tem o Brian Henson, que é o filho do Jim Henson. O Dave Girls, que é o Gonzo, né? O Frank Oz, que já foi citado. E o Steve Whitmire,
que também
tem uma coisa que isso é importante citar no Labirinto, o filme foi dirigido pelo Jim Henson.
Ah, é óbvio. É.
O filme foi dirigido pelo Jim Henson. O Jim Henson, pra quem não sabe, é o criador dos Muppets. Então, assim, isso é uma informação importante.
Em sétimo lugar, temos o Alf, que a gente falou, inclusive, no podcast sobre aliens.
Verdade.
Tá limpo!
Inclusive, no podcast de aliens, eu comentei sobre o final, o último episódio do Alf, que era super bizarro e tudo mais. Alguém chegou a ver, não?
Não.
Não, cara.
Eu lembro bem num episódio com participação do Bill Daly, que era o Major Healy, da Gene Eugênio. Eles tiveram dois episódios com ele. É a única coisa assim que eu lembro. Mas o Alf era uma série legal.
Era legal, mas vale, então, refaço o meu conselho. Deem uma olhada no último episódio, que é bizarro. Não é um final feliz. Tem no YouTube, né? A questão é que a série foi toda de comédia, e no último episódio, ele, quando tá tudo pronto pra ele ir pra casa, dane-se, eu vou dar spoiler, ele não volta, o exército pega ele, e ele vai preso.
É tipo o anticlímax do ET, né?
Não, o ET ainda foge. O Alf não. Ele é preso, e vai pra base militar e fazem experimentos nele. Acaba a série assim.
Mas tem uma coisa, o Alf, ele não era tipo um boneco, o cara entrava dentro dele, né? Era assim,
tinha um ator dentro do boneco.
É, tanto que ele tava sempre atrás de um sofá, atrás de uma bancada.
É, mas ele não tava só com a mão, assim, ele entrava dentro mesmo totalmente,
Alf,
né?
O Alf, ele é um puppet de verdade, não tinha ator nenhum lá dentro. Ficava, um cara controlava a boca com uma mão e um dos braços com... Era um cara só, e tinha outra pessoa que controlava o outro braço dele e outra parte do corpo. Mas o principal controlava a boca e um dos braços.
Eu já vi ele andando... E é uma pessoa dentro. E já vi o ator que fazia o Alf numa foto. Este é o ator que ficava dentro do Alf. Quer dizer, devia ser poucas cenas, né?
Eu também já vi isso, assim. Inclusive, já mostrou que ele cabia dentro da fantasia.
Tá vendo as tomadas que ele andasse, mas ele era controlado, a boca dele, tudo era controlada com uma mão lá dentro.
Então eram duas pessoas.
Eu sei que eu tinha um amigo que era. O apelido dele era Alf, porque ele era igualzinho ao Alf.
Nossa.
Talvez fosse ele lá no lugar, né? Não sei.
Caramba, cara, esse cara deve ser muito estranho pra ser igual.
Muito feio, muito feio. Gente boa pra caramba, muito feio.
E o Alf no Brasil era dublado pelo Seu Peru, né?
Isso, Orlando Drummond.
Orlando Drummond.
Papai.
É. Aqui, no IMDb diz que quem fazia era o Mihal Mico Mezaros, um negócio assim.
Mas é a voz ou...
Esse é a voz, não. Não, a voz principal é do Paul Fusco, né?
Mas... que ele é a voz e é o puppeteer. Ele é o cara que ficava com a porra da mão na boca do bicho, cara.
Mas já...
Que nem o Frank Oz, né?
Ele não tinha ator, cara, eu tô falando, cara.
Mas aqui diz que em 11 aparições foi o Mihaly, que ficava dentro do boneco, inclusive.
É, Mihaly Chumezaros.
É isso.
Diminutive 3-foot-tall actor, um ator de 3 pés de altura.
Ah, então era pra fazer ele andando.
Ator de circo.
Então, então devia ter casos em que era um ator de circo, esse maluquinho aí. Em 11 episódios ele apareceu dessa forma, e as outras formas ele apareceu sendo um boneco mesmo.
Os episódios que eu falei que ia aparecer ele andando.
Então é isso.
Bem, desvendado o segredo.
Em sexto lugar, vamos para o Howard, a obra-prima do George Lucas.
Olha, é discutível isso. Eu não sei se o melhor filme do George Lucas é Howard o Pato, ou Howard o Super-Herói no Brasil, ou Star Wars Holiday Special.
Olha só, o Holiday Special é pior do que isso. Agora, em defesa do George Lucas, ele não é diretor de nenhum dos dois, né? Acho que a pior coisa que ele fez mesmo foi o Jar Jar Binks. Esse aí não tem quem jogar a culpa, é dele.
Não, mas ele deu opinião errada.
Ele é o quê? O produtor, então, do Howard?
Produtor do Howard.
É produtor.
É dirigido pelo Willard Huick, que antes tinha feito A Melhor Defesa e o Ataque, que é com o Ed Murphy, e depois sumiu. Por que será?
Não, ele é roteirista do Indiana Jones e o Templo da Perdição.
Sim, mas roteirista. Depois, como diretor, o último filme dele foi o Howard.
Ah, tá.
E o Indiana Jones, o Tempo da Perdição, é logo antes do Howard. Então, sim, talvez isso tenha queimado a carreira dele. Não sei, né? Talvez.
É.
Eu até entendo, cara, a ideia de você pegar um personagem infantil que até remetesse ao Pato Donald e colocar ele no mundo real.
É um problema que ele não é um personagem infantil. Ele é baseado numa história em quadrinhos, num personagem de quadrinhos que era um pato parecido com o Donald, mas é uma versão hardcore do Pato Donald. É que nem o Nickel Náusea, que brinca com o Mickey Mouse, mas é uma versão pesada, é uma versão meio punk. O Howard, o pato dos quadrinhos, ele é um personagem meio punk também. Não é voltado pro público infantil, é voltado pro público adulto.
É, mas uma diferença, o Nickel Náusea é um rato asqueroso. O Howard era um pato com as mesmas feições do Pato Donald. Só
mas
que
um pato
ele...
sacana.
É, exatamente, ele fazia sexo, ele corria risco de vida, sei lá.
Tinha patas com peito de fora também, cara, no filme.
Sim.
Era bizarro, cara, bizarro.
Agora, vocês todos não gostam do Howard? Porque eu gosto do filme, sabe? Eu não acho o filme tão ruim assim.
Pô, sério,
eu gosto,
cara. A premissa que trouxe o Howard pra Terra já foi bizarra. A gente usou um raio laser experimental e o raio laser chegou em algum lugar na galáxia e trouxe o Howard pra cá, cara.
Pela televisão. Olha só, a premissa é bizarra e tem um monte de coisa bizarra no filme, mas o filme todo não é de se jogar fora. Não sei se vocês lembram do elenco, o Jeffrey Jones, que é
Jeffrey
o cara
Jones.
De Na Vida Doidado. Ele
excelente
tá sensacional
vilão,
no filme.
Todo filme que ele faz, ele é muito bom.
Mas, por exemplo, o Tim Robbins é um dos caras que tá lá, é um dos atores, e o Tim Robbins tá bobão. Tim Robbins é um grande ator e esse filme é um filme que ele podia apagar a carreira dele. Já o Jeffrey Jones, não, tá mandando bem pra caramba.
E você acha que a Lia Thompson se orgulha de ter feito sexo com o pato?
Olha só, fora De Volta Pro Futuro, o que a Lia Thompson fez?
Bom, isso é verdade.
Né? Não, e ela assim, fica apagando bunda pra cima, né, de calcinha, cara.
Sim.
Eu não reclamo disso, não.
Tá bom, tá certo, ganhou meu filme.
Mas e olha só, além disso, os efeitos especiais são toscos, aqueles negócios de anos 80, de meio desenho animado, meio sei lá o quê. Agora, a roupa do pato era maneira também, não era uma roupa tosca.
Ah, ele era um pato B10, né, cara? Ele ia lá, ele, porra, sabia mexer com faca, caralho, dava porrada, não sei o quê.
E esse filme tem uma explicação muito boa pra quem gosta de implicar com o Pato Donald sobre aquele negócio de, o Pato Donald vai comer pato, e olha só, ele tá fazendo canibalismo. Não, na verdade mostra que o Howard, ele não é um pato, ele é a evolução, assim como o homem evoluiu do macaco, o Howard evoluiu do pato. Então é uma outra espécie que evoluiu. Isso é um negócio que é bacana.
Não, cara, ele continua com bico, com pena, continua se parecendo um pato, cara.
Ele está com continua pato... pensando com macaco, qual o problema?
É.
Não, e aí? A gente tá um pouco diferente do macaco, cara. Pelo menos eu. Não sei como. Mas, Elvis, talvez isso explique um pouco uma bronca que eu tinha quando vi esse filme, que eu fiquei bolado quando o vilão pegava o Howard e jogava ele na piscina e ele meio que afogava. Eu falei, porra, ele é um pato, cara! Aí, realmente, sei lá, de repente ele perdeu as características de pato, talvez aí, então eu fique menos bronqueado com essa cena.
Pois é. Cara, mas você tem 98% do DNA de um macaco. Se eu te jogar na árvore, cara, vai te segurar pelo rabo, porra.
Exato. Até que não tem rabo, né?
O filme não é bom, assim, mas eu não acho tão odioso como tanta gente fala assim.
Não,
eu
tenho acho que eu tô divertido. Eu também acho.
Divertido, vocês acham?
O Howard tá pro pato, assim como o Pateta tá pro Pluto.
Exatamente.
Isso.
É uma evolução.
E merecia um reboot, hein? Esse cairia bem hoje em dia. Ele
merecia
sendo
um reboot, isso.
Sendo mal criado, filme mais adulto, tipo Ted, cairia bem. E é da Marvel, né? Na verdade, o Howard era picado pela Marvel.
Ele podia entrar naqueles guardiões lá da galáxia.
Agora, o Howard, ele tinha mais ou menos umas 6 pessoas pra poder fazer os movimentos dele.
7 atores e mais um fazendo a voz.
Isso aí. Complexo. É um bonequinho complexo.
E ele ganhou foi indicado pra vários prêmios de Framboesa de Ouro, né, na época. Pior diretor, pior roteiro, foi a festa, pior efeito especial, foi a beleza.
Ah,
pior.
Mas agora é cult, cara.
É, pois é.
Você não sei se chegou a ser cult não, hein, acho que esse entrou no lado tosco da força.
E alguém comparou aí agora com o Ted, que na verdade também tinha mais ou menos a mesma premissa, né, você pegar um elemento, um personagem infantil e trazer ele pro mundo real, ele também sendo totalmente escroto, rude, vulgar, e tudo mais. De repente, talvez a gente possa considerar aí como um reboot, sei lá.
É. Sim, um remake, né? Um reboot, na verdade. A cairia bem, sim.
Aliás, que o Howard é um alienígena, né? E o Ted é um urso de pelúcia.
Aliás, é uma boa avisar aqui. A gente queria citar o Ted. Somos fãs do Ted. Somos fãs porque ele é um ursinho fofinho que só fala coisas fofinhas. Mas, assim, o Ted não é um boneco CGI, então não entra.
Então não pode entrar. Uma pena.
Pois é. O dia que a gente fizer um top 10 melhores ursinhos de pelúcia CGI que falam palavrão, a gente vai citar o Ted.
Ele vai ser o primeiro, inclusive.
E o último também.
Talvez o décimo também.
A gente fala 10 vezes a mesma coisa.
Ah, tem o do Toy Story 3, aquele ursinho malvado lá também.
Isso,
viu? Eu tô falando que é o único ursinho. Toy Story não fala palavrão, não. Nem fuma maconha.
Em quinto lugar, temos o Chucky, o brinquedo assassino.
Chucky, ele é, pra mim, ele é um dos bonecos mais legais do cinema, principalmente porque ele realmente é um boneco, né? Pra começo de conversa, ele era um boneco que ganha vida, né, no filme, e entra o espírito de um psicopata que possui o corpo do boneco e aos pouquinhos vai ganhando vida, né? Mas o legal do Chucky foi exatamente isso, foi ele era um bonequinho de criança, feio pra cacete, enfim, mas era um boneco, e que entra um psicopata nele e o filme todo em cima disso.
Não podia deixar de ser o Brad Dourif, né? Que só faz perturbado no cinema. Ele é um dos vilões lá do terceiro, O Senhor dos Anéis. Ele só tem vilão na carreira dele.
Mas ele era a voz. Você tá dizendo que ele era
a voz? Ele faz a voz. Ele faz o ator, o bandido, que aprende magia negra, entra na loja de brinquedo, ele morre e passa a alma dele pro Chuck. Exatamente. E aí...
E o nome do Chuck era Charles Lee Ray, que é um derivado de três assassinos: Charles Manson, Lee Harvey Oswald e James Earl Ray, que matou o Martin Luther King. Maneiro, né?
É.
Legal. É, e o bonequinho era good guy, né?
Era good guy.
Feio pra cacete, mas era good guy.
Não, mas ele ia alterando a feição, né, durante o filme, né? Ele ia piorando de acordo com a maldade.
Não,
né?
Mas ele já era feio, cara. Ele normalmente já era feio.
É tipo o boneco do Fofão, assim.
É. Por aí mesmo.
Sabe o que me chamou muito a atenção quando eu vi esse filme, cara? O quão aquele garotinho atuava bem, né? Impressionante, cara. As caras de pânico que ele fazia, ou de tristeza, ou de raiva, ele era muito expressivo. Eu imaginei que o moleque fosse estourar, mas não, nunca mais ouvi falar dele.
Agora, o Chuck, ele é totalmente animatrônico, né, cara? Até o andar dele era animatrônico, era muito sinistro. Um cara vestia uma roupa que conseguia fazer acho que foi um dos primeiros a fazer isso, que fazia todos os movimentos do corpo dele. Só não enfiava a mão nele, mas o cara fazia o rádio, né, cara? Controle de repórter.
É o filme de 88 e foi exatamente essa época, segunda metade dos anos 80, que os animatronics começaram a melhorar cada vez mais. A Audrey 2 da Pequena Loja dos Horrores é de 87. Quer dizer, são da mesma época. Então, tem vários filmes desse período que usam muito animatronics e cada vez impressionando mais.
E falando nessa época, o diretor Elton Holland, que 3 anos antes fez A Hora do Espanto.
É. Curiosamente também, quem fazia o vilão da Hora do Espanto faz o herói desse filme, que é o Chris Sarandon.
Duvido alguém na época do filme do Chuck que ia ter um boneco tamanho real daquele boneco, cara. Ninguém tinha coragem de ter aquela porra.
Cara, eu vou te falar que não é só na época do filme, não. A coisa de 8 anos atrás, sei lá, eu tive com um boneco tamanho real desse na mão, cheguei a pegar, olhei e desisti. Não comprei, cara. Na dúvida, é melhor não.
Chegou no Brasil já, se o pessoal procurar e acha aqui já, cara, pra comprar.
Eita. E é bem legal, cara. O boneco tamanho real é muito legal. É assustador, cara, mas é muito legal.
O problema do Chuck foi os filmes sequentes, né, cara? A noiva de Chuck, eu fui ver aquela porcaria no cinema, cara. Não dá, cara. Eles fazendo o Chuck fazendo sexo com a Chuck, não deu.
Com a Chuck. O problema da série foi esse, né? Ele começou como um filme sério, de terror, legal e tal. E aí foi descambando pra galhofa, né, cara? No final, a gente tem o filho do Chuck, que parecia o Michael Jackson, cara. Era horroroso. Aí não dá, né?
E só lembrando que eu citei que existem vários filmes de terror que usam bonecos, brinquedos, bonecos de ventríloco. Tem um filme agora, achei aqui no IMDb, o Gritos Mortais, que é um filme de 2007, né? Dead Silence, que é exatamente um boneco de ventríloco, um filme de terror e bem recente, tem pouco tempo atrás, 7 anos atrás.
Reciclado. Em quarto lugar, temos a Família Dinossauro.
Que foi uma criação dos estúdios do Jim Henson, criador dos Muppets, da Vila Sésamo, e que foi feito depois da morte dele. E foi um programa feito totalmente com atores vestindo roupa de dinossauro e as expressões dos olhos, as bocas, as emoções todas feitas por animatronics. Era uma variação, veio na rabeira dos Simpsons, isso é inegável, né? O núcleo familiar típico americano. só que no caso de dinossauros, a família de classe média baixa, brincando com os hábitos americanos.
Sim, eles questionavam muito a sociedade de consumo, a crítica era muito legal.
Exatamente, era um programa bastante crítico nesse sentido, então não era voltado só para o público infantil, fascinava as crianças, lógico, o Baby, né, aquela coisa...
De novo!
Aquela febre toda do Baby, mas tinha uma crítica social muito grande.
Se bobear, deve passar até algum canal, né? Ele foi de 91 a 94, teve 65 episódios só, mas, cara, eu acho que até hoje muda de emissora. Já teve na Globo, começou na Globo, depois foi pro SBT, aí depois eu acho que foi pra Band. Deve estar em algum outro lugar hoje.
E a dublagem era muito boa, né,
cara? É muito boa, cara. Até hoje é legal de ver.
Eu não vejo isso há um tempão, mas eu tinha vontade de rever. Tinha umas coisas, assim, secundárias que eram muito boas. Alguém lembra daquele programa que eles tinham na televisão onde vamos precisar de outro time? Que o boneco morria. E eu vou precisar de outro time.
Até hoje eu falo isso às vezes, cara.
Né?
Isso.
Quando você que a pessoa vai entender, eu falo.
O time sempre explodia, né? Tipo o estagiário que morre.
Não era Jimmy, não? Eu achava que não,
era Jimmy.
Eu achava que
era Jimmy. Jimmy é do South Park.
Então eu sempre entendi errado.
Eu lembrava que era Jimmy.
Ah, mas assim, o dinossauro foi uma febre tão grande, eu acho que até por causa da dublagem, que era muito boa, que criou vários bordões, né, cara? Lembra do Não É a Mamãe? Querida, cheguei também.
Era uma menina que fazia a voz do Baby, né? Quem fazia a voz do Dino da Silva Sauro era o José Santa Cruz, que é o dublador oficial do Danny DeVito, por exemplo. E que é ator do Zorra Total, mas que faz muita dublagem de muito filme, desenho animado e seriado.
E vocês já ouviram o Família Dinossauro inglês original, cara? Perde tão a graça. Eu acho que a gente tá tão envolvido, né, emocionalmente com as vozes originais, que foi tão frustrante quando eu vi o original. Wanna give daddy a kiss?
E o bonequinho do Baby foi uma febre, né? Teve um Natal ali que era... O boneco faltava nas prateleiras. Foi um desespero Foi muita febre esse negócio.
Vocês chegaram a ver o último episódio da Família Dinossauro? Sim. Foi um episódio que não passou na Globo porque eles consideraram sinistro demais. Realmente,
não, passou sim, cara.
Não, na Globo não passou. Passou, passou. No SBT. Na Globo
um episódio
não
que tem atores, né? Que tem os caras explicando a extinção dos dinossauros.
Não foi isso não, cara. Foi uma história normal.
É, o final é o cometa. O meteoro lá.
Não, gente, peraí, cara, a gente tá falando de... Então são dois últimos episódios. O que tem no YouTube... O que tem no YouTube começa como um episódio normal, que o Dino, ele trabalha lá naquela fábrica dele e de repente a fábrica cria uma fábrica de sucos e matam besouros que eles usavam pra fazer aquele suco. Esse besouro, ele...
O besouro suco?
É, o besouro suco. Esse besouro, ele comia uma planta específica que, sem esses besouros, elas começaram a se reproduzir. Produzir, tomaram conta do planeta. E aí o Dino teve a ideia de espalhar um veneno que mataria as plantas. Só que o veneno se espalha e ele mata toda a vegetação do planeta. E nessas horas, a claque acaba. E eles começam a falar, cara, você matou todas as plantas. Aí ele volta lá para aquele chefe dele e fala, olha, então realmente fizemos besteira, vamos fazer chover. Ah, como é que a gente pode fazer chover? Ah, vamos aumentar as nuvens. Então a gente explode os vulcões, aí vai sair uma nuvem forte e a coisa chove. Aí eles fazem isso, a nuvem envolve o planeta todo e acaba a luz. E aí vai toda hora o cara na televisão mostrando que acabou a comida, acabou a luz, tá todo mundo no frio. E aí ele volta, cara. Essa cena foi muito bizarra. Ele volta pra família e ele pede desculpas. A família tá toda reunida lá, tipo assim, vamos morrer. Acabou a comida, desculpas, eu fiz besteira. E aí começa a passar uma lição de moral pro Baby, de que a gente tem que tomar uma certa consciência com o planeta, porque não tem outro. O Baby até fala, e pra onde a gente vai agora? Não, a gente não vai pra lugar nenhum, a gente não tem outro lugar pra ir. Aí a cena vai se... A câmera vai subindo, você vê a Terra toda desolada. Última frase do dia, né? É o seguinte... Pô, gente, não vai acontecer nada. Os dinossauros estão nesse planeta há 150 milhões de anos. A gente não vai desaparecer assim, de uma hora pra outra. Aí a câmera vai subindo e realmente o planeta tá todo isolado. E acabou a vida.
Então, cara, mas esse não é o último episódio.
Olha só.
Mas convenhamos que daí é difícil ter um próximo episódio. Porque não acaba com risada, não acaba com nada.
O último episódio é o episódio da chegada do meteoro que acaba com a vida dele.
O que convenhamos...
eu juro que eu lembro disso também.
O que convenhamos, provavelmente, esse episódio que eu falei foi sombrio demais. E eles combinaram um outro episódio que fechasse a série. De um jeito jeito um pouco mais extrovertido. Esse aqui, que tá no YouTube, depois a gente coloca até o link aí embaixo pra vocês verem, é sinistro, cara. O clima do seriado é sombrio, da série. Ela não vai de encontro. Não foi que nem Alf, que você vai rindo até o final e no final fala, pô, acabou assim? Esse tem uma hora que você para de rir. Você fala, caramba, eles estão com fome, eles estão com frio. E você olha, a Terra acabou.
Não? Segundo o IMDB, é isso mesmo. É o episódio 7 da temporada 4. Que devido a decisões ruins da Wisei Soul Corporation, a Terra é levada a uma idade do gelo, a uma era do gelo. Então é isso aí mesmo.
É.
E a do...
Esse pode ter sido um outro.
Mas pode ter sido isso que a gente já falou assim. Eles fizeram uma versão amenizada pra passar na TV aberta. Sei lá, alguma coisa assim, cara.
Ah. Só do que eu lembrava claramente de um episódio que parecia um documentário, que apareciam paleontólogos falando sobre a extinção dos dinossauros.
É, pode ser aquele extra de DVD.
É, mas eu lembro disso passar na TV. Eu tenho gravado isso em VHS. Eu tenho a série toda, tudo que passou na TV da família Dinossauros, eu gravei. Fez um sucesso tão grande, nunca lançou em DVD.
Apesar de ter a série ter vários bordões, né? Tipo esse que eu já falei, né? Do Não é Mamãe, Querida, Cheguei. Tem uma frase específica que me marcou muito da família Dinossauro. Que tava o Dino e o Roy, né? Que era o amigo dele, o Tiranossauro. É. Eles estavam almoçando na hora do intervalo da fábrica lá. E aí o Dino vira pro Roy. O Roy vira pro Dino, não lembro agora quem foi. E ele tava comendo. Eles comiam bichos vivos, né? Que eles engoliam. É. E aí ele vira e fala... Pô, eu não consigo comer com a sua comida me olhando. Cara, eu ri muito disso, cara. E aí mostrava o bichinho vivo sendo devorado. Cara, muito, muito legal, cara.
É porque ele era vegetariano, né?
Não, eles eram carnívoros.
Exato.
Não, mas o Roy, ele queria virar vegetariano. Ah, não, o filho dele queria virar vegetariano na época, né?
É.
Tinha uma herbívora lá, ele era tudo... Ele, na verdade, ele era tratado meio com preconceito, né? Foi toda uma crítica ao preconceito esse episódio.
Minha bola!
Não, é lã. Estou tricotando uma blusa nova para sua irmã.
Minha bola!
Não, preciso dela para...
Minha bola!
Estou tentando explicar que...
Minha bola!
Claro! Não sei o que eu estava pensando. Sua bola.
Agora, acho lá no início tu falou que eram pessoas fantasiadas e a cabeça animatrônica. E eu me lembrei do filme de Tartaruga Ninja, os primeiros, né, cara? Que eram assim também.
Isso. É a mesma galera. Se não me engano, as Tartarugas Ninja, o primeiro filme, que era também animatronics e atores dentro, foi o primeiro filme feito sob encomenda, os efeitos especiais sob encomenda do Jim Henson Studios. Né? Foi o primeiro filme que não era a criação do Henson, nem da turma dos Muppets, que eles foram e fizeram a produção. Né, de efeitos especiais.
No Família Dinossauro mesmo tinha uma dinossauro que era aquela...
Só aparecia a cabeça, né? Que era amiga da...
Ela era tipo era um tubão, assim, com um animatronic na ponta, né, cara? Um making-off daquilo ficava tipo um guindaste, assim, só com aquela porcaria, assim.
É, isso mesmo.
Muito louco, né, cara? Maneiro.
Ela só aparecia na janela, né, da cozinha da Fran.
Era a vizinha, né?
É um super Muppet.
Falando em bonecos, só uma curiosidade que eu descobri há pouquíssimo tempo, o ator que ficava dentro da Fran, era um ator, homem, é o mesmo que fazia o Tarman da Volta dos Mortos-Vivos.
O cara.
É, maneiro.
Engraçado voz. Ah, falando em bonecos? Porra, a gente tá falando em boneco desde que começou o podcast. Em terceiro lugar fica o mestre dos mestres Jedi e um dos personagens preferidos do universo Star Wars, Mestre Yoda.
Que era um Muppet.
Cara, o Yoda pra mim estaria no top 1 desse podcast, mas como a gente aqui é uma democracia e eu não tenho ainda o Trono de Ferro...
Não, é república, não?
Mas o que acontece é o seguinte, cara, o Yoda, ou Yoda, pra quem fala yoga em vez de yoga,
ele lá, me diz uma coisa, o Frozen Yogurt ou Frozen Yogurt?
É iogurt porque não tem acento e é uma paroxítona terminada com... Não, não tem nada disso. Cara, o Yoda pra mim estaria lá no top 1 desse podcast, porque pra mim ele é o boneco mais importante da história do cinema. Ele simplesmente é um ícone, e fora de que, assim, ele é uma evolução de tudo que vinha sendo feito antes em termos de boneco, né? Ele, apesar de ter uma pessoa controlando lá, o cara enfia a mão no buraco dele por baixo tal, e tal, mas tem também o controle das orelhas, controle dos olhos e tudo mais. Cara, assim, E é o Mestre Yoda, cara.
Mas não foi uma novidade no cinema, cara. Isso vem sendo bem usado de uns anos pra cá.
Não, cara, mas em 79, que é a época do filme, ele foi um diferencial. Assim, os bonecos que a gente tinha até ali eram bonecos mais simples, né? Em termos de movimentos mais simples. Ele começou a misturar um pouco de animatronic, ele tinha um pouco de fantoche, um pouco de animatronic. E assim, ele foi muito bem feito pra época dele, assim. E ele era um personagem marcante, interagia com seres humanos, né? Num filme só de boneco. Foi bem um diferencial, assim.
Eu quero lembrar só dos dois nomes mais importantes que estão por trás da criação do Yoda, que é o Stuart Freeborn, que morreu há pouco tempo, ano passado, né? Foi o cara que desenhou mesmo o Yoda. Ele, inclusive, usou as próprias feições como referência pro visual do rosto do Yoda, e foi o responsável.
É feio pra cacete esse maluco.
Não, as feições. Cara, pensando nisso, cara.
As feições.
Ele era um velhinho de bengala, assim, né? Tipo.
Mas era
bem. Orelhudo.
É, ele nasceu em 1914, pô.
Ah, então
faz sentido. Da Primeira Guerra Mundial. Em 79 ele já era velho, né? Ele usou mesmo o próprio rosto como referência e ele desenvolveu o animatronic do boneco e a maquiagem. Obviamente teve uma equipe trabalhando com a coisa do animatronic. Agora, quem deu a alma do personagem é o Frank Oz, que já tinha toda a experiência anterior que a gente vai falar daqui a pouco. Mas o Frank Oz é a voz e ele fazia a manipulação do boneco. É como o Tibério insiste em dizer, é ele que metia a mão lá por trás do Yoda.
Aí eu concordo com o Tibério também. Pra mim, o Yoda, ele é o boneco mais importante, principalmente por uma questão. A gente não via ele como um boneco no filme. Ele era um personagem. Ele era tão real quanto o Luke que tava do lado dele ali. Ele andava, ele se mexia. Então você sentia ali que, apesar de ele ser realmente um boneco, mas ele era vivo, vamos dizer assim. Você não, diferente de um outro boneco que você vê que ele realmente é tipo um alf, é um bonecão mesmo, o Yoda não. O Yoda era uma pessoa, vai. Ele era um personagem, ele era real. Acho que isso pra mim foi a maior diferença. E não era CGI, não era nada. Era realmente um boneco, mas foi tão bem manipulado que você acreditava que ele existia, né?
Exatamente. E ele deveria continuar sendo boneco e não CGI. Fica aqui o nosso protesto.
Se bem que no episódio 1 ele chegou sem parte boneco e ficou uma merda, né, cara?
Porque foi um boneco mal feito, né? Faz um boneco bem feito. Pega as mesmas pessoas que fizeram boneco no 1980, no Império Contra-Ataca, e faz um boneco. Não, pega um boneco toscão vesgo. Sim. Aí isso é pra justificar fazer um boneco CGI depois. É um boneco, e só na hora que ele vai lutar lá contra o Dooku, é que ele... É o nome dele, tá? É na hora que ele vai lutar, aí sim, vira CGI. O resto
do Dooku, cara. Dooku.
Que por sinal, não, cara, essa cena, eu vou te falar que estragou todo esse arco. Ele aparece todo curvado. De repente, o cara, na hora de lutar, vira um Pikachu. Ficou muito pouco crível. Se ele tivesse usado a força e com a força controlado os sabres de luz, teria sido uma luta muito mais, entre aspas, real. As pessoas não iam questionar dele ficar pulando pela sala inteira, depois sair curvado de novo andando. Ou seja, eles podiam ter evitado isso dessa forma.
Ah, cara, pior que aquele giro no ar do Palpatine não teve, então isso aí até... Cara, e mantendo em Star Wars, pra gente também não botar vários bonecos nessa lista de top, a gente tem que pensar que o Jabba era um super boneco, né? Porque tinham três pessoas
dentro.
Inclusive tinha um anão que era responsável só pelo rabo. E tem uma cena que a Leia vai passar por cima dele pra poder enforcar ele. O salto dela atravessa a carcaça do Jabba e rasga a cabeça do anão, cara. E ele continua mexendo aquilo lá. E depois que eles vão descobrir que tem um anão lá sanguentado dentro do Jabba, assim. É uma coisa muito louca.
Começa aí sangue debaixo do Jabba, né?
O Jabba tá menstruado, não. Assim, quando eles fogem também no episódio 5, que eles caem num asteroide e eles cobrem estão dentro de algum bicho, tipo uma minhoca gigante, aquilo ali também é uma mão de alguém, né, cara? O R2-D2, cara, é um boneco, né? É o, como diz o Oz, não é um anão que tá ali dentro, é o Kenny Baker.
É o Kenny Baker. Assim como o C3PO também, é o Anthony Daniels. O Chewbacca é o...
Peter Mayhew.
O Darth Vader é o pai do
Luke. Olha o spoiler, olha,
pô. Estragou o filme pra um monte de gente agora.
Lembrando que Yoda significa guerreiro em sânscrito. O George Lucas sempre quis pegar essas palavrinhas aí fora do inglês pra montar o nome dos personagens. Isso é maneiro.
Foi tipo daí que ele tirou. Ele tirou Dooku, o Lorde Sifo Dias.
De onde?
Paul City.
Dooku é veneno em japonês.
Bom, e aí é cada um com o seu, né?
Cadê? Eles tinham veneno pra todo mundo isso aí.
Em segundo lugar, temos Gremlins, que a gente já falou no podcast de monstros e também no podcast reboot.
Mas realmente, Gremlins é top, em termos de bonecos, cara.
Pois é, eu até queria tentar a gente deixar de fora pra falar de outros, mas não tem como não incluir o Gremlins, cara. Realmente, os caras são... Os bichinhos são muito significativos. Especificamente, eu gostei, quando vi o filme, eu gostei mais deles antes de virarem Gremlins. É, Gizmo, né? O nome, nome do bonequinho original.
Mogwai. Gizmo é o nome dele. Mogwai é o
aspecto. É a raça. É. Eles são mais expressivos, porque quando eles são gremlins, eles são meio dragõezinhos. Eles são caras de mal. Você só diferencia um de outro, ou por um penteado, ou por uma coisa, ou pela roupa, né? Meio ridículo isso, mas pela roupa. Agora, o Mogwai, o Gizmo, ele é... Você vê a expressãozinha no olhar dele, cara. Ele tem um olhar de triste, um olhar de assustado, um olhar mais tenro. Isso eu achei muito delicado, muito bacana, até pra você se envolver com a história.
É verdade.
É o boneco mais fofinho de todos, né, cara? Não tem outro.
É, acho que nesse caso a gente tá autorizado a usar essa palavra, fofinho.
Agora, aquela cena do Gizmo, quando ele bota uma faixa na cabeça e pega uma arco e flecha de Rambo, é engraçado, cara.
Olha só, tem um Mogwai de pelúcia aqui em casa, mas é da minha filha, tá?
Ah, tá. É da sua filha, assim.
É, eu tenho também a do meu filho.
É. Curioso é que o filme... O curioso é que o filme que tem roteiro do Chris Wallace é baseado num fato verídico, né?
Quando apareceram gremlins que você molhava e eles se multiplicavam, você não lembra desse caso?
Não,
passou no Jornal Nacional.
O caso verídico foi a época que o Chris Wallace era estudante, teve que morar num sótão e o sótão era infestado de ratos. Então os ratos, pra ele, eram os gremlins. E daí surgiu a ideia de fazer o filme. Obviamente que desenvolvido a partir da ideia da época da Segunda Guerra Mundial, dos gremlins que entravam nos motores dos aviões para sabotar, né? É uma lenda americana que existe há décadas. Então eles misturaram as duas coisas para transformar. E o mago da criação desses bonecos é o Chris Wallace, que é um técnico de efeitos especiais, né? E que desenvolveu todo o design, tanto dos Mogwais quanto dos Gremlins. E teve uma equipe gigantesca para mover cada Gremlin, era movimentado por mais de meia dúzia de técnicos, né? Para dar toda a expressão dos bonecos. E é o melhor filme de Natal que existe.
Tava faltando.
Ah, o Gremlins, o legal, eu gosto do apesar de eu acho que o pessoal aqui não curte muito, mas eu gosto muito do Gremlins 2, porque a gente vê Gremlins diferentes, né? E tem dois
que também gosto. Quem não gosta é o GG, eu também gosto.
Eu gosto bastante também do segundo.
E tem dois destacados, né? Que é o Gremlin inteligente, que ele falava, usava óculos e tal, e o Gremlin travesti, né? Que é o que vira mulher, que é engraçadíssimo, com aquele batom vermelhão. Putz,
não, e tem mais, tem o Gremlins morcego, né, o Batman, tem o Gremlins vegetal, que é tipo o monstro do pântano, que ele é...
O morcego já era stop motion, né, que já fizeram, né?
É, era stop motion.
Que ele vira um gárgula no final, inclusive.
Né? É, ele cai no cimento e pousa no alto de uma igreja e petrifica na forma do formato de um gárgula.
Legal.
Eu vou me isentar do fato de dizer que eu não gosto, porque todo programa fala a mesma coisa.
Então, a gente não falou de Flash Gordon.
E em primeiro lugar, não podia deixar de ser, os fantoches mais famosos da TV e do cinema.
Uma distribuição Brascontinental.
Este é o Muppet Show com o nosso convidado especial, Charles Aznavour.
Muppet Show.
Os Muppets foram criados por Jim Henson, que começou carreira lá em 1955, fez uma série de programas, onde mais ou menos naquela época estava surgindo o Ralph em anúncios da Purina, né, que era o cachorro que toca piano, foi criado para anúncios da Purina. Depois, com um casaco velho verde da mãe dele e uma bola de ping-pong cortada ao meio, ele criou o sapo Caco, que hoje em dia insiste em voltar o nome americano dele, Kermit, mas para a nossa geração, quem viu, será Caco para sempre. Inspiracional, habitacional, que já começou o Muppet
Show.
Jim Henson também, em 69, criou um programa de cunho educacional que foi a Vila Sésamo, que fez sucesso no mundo inteiro e faz sucesso até hoje. E em 1976, criou o Muppet Show, que era um programa voltado tanto para o público infantil quanto para o público adulto. É um programa que tinha um humor não necessariamente infantil, que tinha um humor mais irônico, né? Um humor bem inglês, tanto que ele foi produzido na Inglaterra, tinha quadros especialmente para a Inglaterra, porque nos Estados Unidos tinha intervalo e na Inglaterra não. Então todo episódio do Muppet Show tinha um quadro que ia ao ar só na Inglaterra, né? Ele era escrito lá, era gravado lá, então ele tem muito uma cara de humor inglês. A audiência era da família inteira e eram com convidados artistas, esportistas, cantores, tinha gente famosa de todo tipo ali. Julie Andrews, Sylvester Stallone, Charles Aznavour, o Mark Hamill do Guerra nas Estrelas, o R2-D2, Chewbacca, muita gente diferente apareceu no Muppet Show.
Charles, não posso dizer o quanto nos honra a sua presença em nosso show.
Muito obrigado, Caco, o prazer é meu.
Ouça, posso fazer uma pergunta?
Claro.
Diga, por que os franceses têm tanta sorte no amor?
Oh, é que nós temos uma grande vantagem sobre vocês, a linguagem.
Linguagem?
Sim, como sabe, o francês é a língua do amor. Por isso, se quiser ser um bom conquistador, aprenda francês.
Oh, isso não vai me ajudar. Nenhuma garota que eu conheço fala francês.
Mas isso não é problema. Algumas vezes até ajuda.
Não, entendi.
Eu lhe mostro. Piggy, Mademoiselle Piggy, quer vir aqui, por favor? Ela não fala francês, não é mesmo?
Nenhuma palavra em francês.
Ótimo.
Sim, Charles.
Vous savez, votre carte a une fuite et votre transmission s'écoule.
Oh, puxa! Escute aqui! Você conseguiu mesmo! O que disse a ela?
Eu disse, seu filtro de óleo está furado e as engrenagens estão caindo.
Ora, mas é incrível!
Outra demonstração?
Sim!
Agora eu vou, como se diz, sussurrar em seus ouvidos o número do telefone do depósito de lixo de Paris.
Quero vir.
Mademoiselle Piggy.
Charles.
Le numéro de téléphone de cet établissement est rue d'Anne 2767.
Frank Oz fazia a boa parte dos Muppets e a voz do Yoda é igual à voz da Miss Piggy. Próxima vez que vocês virem algum dos dois filmes, vão se lembrar disso.
Na verdade, é muito mais próxima com a voz do Urso Fozzie. Também a voz do animal. Também a voz da Águia Sam. Né? E por aí vai, os vários personagens que o Frank Oz fez. Em 79, os Muppets foram pro cinema com o primeiro filme The Muppet Movie, aqui se chamou Muppets o Filme, e fez um sucesso tão grande que vieram uma série de filmes. Hoje em dia, a gente já tem 9 filmes dos Muppets, todos pra cinema, fora filmes feitos pra TV.
E tem também uma atração na Disney, quer dizer, não tem mais, mas tinha uma atração da Disney que era exclusiva dos Muppets. The Muppets virou desenho animado infantil também com Muppet Babies.
É, né? Em 3D, inclusive, né, essa atração.
É, 3D. Os Muppets, por exemplo, eles soltavam um canhão e explodia o cenário onde você tava, assim, o cinema, né? Aí o Fonso jogava, assim, líquido na garela e respingava água em você, aí eu perguntava, você tá jogando água no pessoal? Ele, quem falou que é água, né? Tipo, dá aquela zoada. Era 4D, né, que eles chamavam, sei lá.
Era bacana.
É bem legal.
Tinha
bem legal.
Até aqueles dois... Oi, como é que era o nome daqueles dois velhinhos que eram os críticos de cinema?
Waldorf e Stadler.
Isso!
Esses são muito bons.
What the hell is a manamana? Who cares? Na verdade, eles fizeram um programa de internet, uma web series, Stadler e Waldorf, From the Balcony, né, do balcão, que eles apresentavam na internet. Eles zoavam do programa inteiro, falavam mal do programa inteiro e toda semana eles estavam lá.
Você falou que era de internet, cara, naquela época?
Não, isso é recente, é de 2005. Eu tô dizendo, foi o Muppet Show foi de 76 a 81. Os filmes dos Muppets começaram em 79, no cinema. Já tinham filmes para TV também, mas eles se desenvolveram até hoje. Então, aproveitaram a internet, tem 3 webseries de Muppets.
Quais são os filmes? Porque não eram 5 filmes antigos e mais 2 novos?
Não, os filmes para cinema que a gente tem é Muppet Movie, de 79, a Grande Farra dos Muppets, de 81, os Muppets Conquistam Nova York, de 84, o Natal dos Muppets, de 92, que é uma versão do Christmas Carol, do Scrooge, do Charles Dickens, porque existe um outro Natal dos Muppets feito pra TV, baseado na Felicidade Não Se Compra. Continuando, Os Muppets na Ilha do Tesouro, de 96, Os Muppets do Espaço, de 99, e houve um hiato de 12 anos. 12 anos depois, com a Disney no comando dos Muppets, né, que foi vendido pra Disney, eles fizeram o filme em 2011, Os Muppets. E agora a gente teve a continuação, o Muppets Most Wanted.
Esse filme novo é um filme Muppets, como sempre, assim, a primeira cena do filme já mostra o que são os Muppets. Acaba o primeiro filme, e aí eles estão lá, e de repente, ué, por que a gente tá aqui? Ué, mas a gente tá aqui porque a gente tem muitos fãs. Temos nada, eram todos extras contratados. E aí, o que essa câmera tá fazendo aqui? Ei, se a câmera não foi embora, é porque teremos uma continuação. E aí eles começam a música, nós teremos uma continuação, que provavelmente não vai ser tão boa quanto a original.
Precisou, já.
Pois é. É engraçado porque os Muppets sempre usaram muito de metalinguagem, né? Tanto nos filmes como na televisão. Lembrando que o Muppet Show é um programa todo passado num teatro. Então eram apresentações de teatro. O outro programa que veio muito depois inclusive da morte do Jim Henson, que é o Muppets Tonight, que foi uma tentativa de revitalizar o Muppet Show, eles simplesmente substituíram. Agora não vai ser teatro, vai ser uma emissora de TV. Então era um programa com Muppets passados numa emissora de TV, produzindo programas para a TV, né? E nos longas metragens a gente vê isso o tempo todo.
Sobre esse filme novo, só dois comentários sem spoilers pra quem ainda não viu. Os personagens principais são os Muppets, claro. O Caco, não sei porque estão chamando de Kermit, mas assim, o nome a gente sabe que é Caco. É o nome certo dele.
Exatamente.
Os atores principais, tem o Ty Burrell, que é o cara do Modern Family, que ele faz um policial francês, tá engraçado pra caramba. Tem a Tina Fey do 30 Rock, que faz uma... Ela é chefe da prisão russa na Sibéria. O Caco é preso na Sibéria e ela é a chefe lá da prisão. E tem o Rick Gervais do The Office inglês, que esse aí tá bem, só que eu não achei tão engraçado quanto os outros dois. Agora, além desses três, o filme tem uma quantidade absurda de participações especiais. Mas assim, é muita gente, só aparece uma vez e não aparece mais, e muito legal. E dessas participações especiais, tem uma das melhores piadas do ano, que é Boa Noite, Dani Trejo. Mas vejam o filme para saber o que significa isso. Boa noite, Dani Trejo.
Pô, vocês falaram que agora o Kermit, o Caco virou Kermit, e o que o monstro é? Será que em São Paulo ele é o monstro da bolacha?
It's the Muppets again in Muppets Most Wanted.
Yes!
Waka waka waka.
E o programa de hoje termina com Croft Super Show, que era um programa dos anos 70 com séries voltadas para o público infantil. Naquela época tinha muito desenho na TV americana e esse grupo veio com uma pegada mais de live action, que hoje é uma coisa mais normal, com Nickelodeon, Cartoon Network, tem muito live action infantil. Mas naquela época era só desenho animado até então. Nesse programa passava Banana Split, que era aqueles cachorros esquisitos enormes, Mulher Elétrica e Garota Dínamo, que era uma versão feminina tosquíssima de Batman e Robin, Menino Selvagem, que era um garoto que andava com um pé grande na mata, ajudava a pessoa, e o meu preferido, que era o Bug Bruxo, que era sobre um bug velho com três garotos, que quando tocava uma corneta, ele se transformava num bug todo incrementado, vivo, tipo Herbie, igualmente tosco ou pior até. Esse programa não chegou a passar no Brasil. Na verdade, o que as emissoras fizeram, e se eu não me engano foi o SBT, ela comprou as séries que passavam no Croft Super Show, não propriamente o Croft Super Show. Então a gente via o Bug Bruxo, a Mulher Elétrica, esse Menino Selvagem, mais outras coisas, mas inseridos no meio da programação de um programa infantil qualquer. Não lembro se era o Bozo, o que era. Eu realmente já não lembro mais isso. Mas a música era muito bacana. Fica aí então com a entrada de Croft Super Show.
Don't get left behind. Take a trip with us today. We will lead you to a land of dreams. Broadcast some super shows. They will blow your mind away. When you join us, you'll know why we say. True.
filme, ô GG, tu quer?
É uma que ela ficou perdida, no presa no supermercado.
É o Career Opportunities. Esse Career Opportunities é do John Hughes.
É, Dark City. É, foi Dark City que eu acho que eu lembro dela.
Então era o Career Opportunities mesmo. E eu viajei. Eu achei que era com o cara do Two and a Half Men, mas não é.
O Rocketeer eu vi, gosto pra caramba, mas não lembrava que era ela na época. Assim, não me toquei nela.
É eles mesmo. Pela foto, eu tô vendo aqueles andando de patins. Tá vendo? Eles estão dentro de uma, tipo, uma C&A. Passaram a noite lá dentro. É isso mesmo. Tá,
então... É, um ano antes ela fez The Hot Spot.
É.
Que quem viu o Hot Spot sabe que é o filme certo para ver dela.
Opa!
Ah, é?
Não é o Requiem para um Sonho, não?
É, Requiem para um Sonho.
Também. Mas o Hotspot, ela tava novinha. Tá, assim, por os fãs podem ver os dois. E a gente vai voltar a falar de bonecos ou vai ficar na Vamos falar o top 10 de Jennifer Connelly.